Bem-vindos ao BRI Hacker News Diário. Eu sou a Sofia Almeida.
E eu sou o Rafael Costa. Hoje temos um programa recheado, com a chegada do GROK 4.6, uma corrida ao bug do Wall Reset na Tailscale, a DeepSeek V4 Pro no Open Router e muito mais.
Falamos ainda do Quen 318, de uma grande rodada de financiamento na Lovable, de uma queixa-crime na Alemanha, do Google Pixel Watch 5 e de vários debates quentes na comunidade, do HTML sobre WebSockets ao uBlock Origin e até ao futuro da engenharia de software.
Sem esquecer a Zed e o Delta, um obituário memorável, as matemáticas em que os modelos de linguagem são bons e a discussão sobre warrants para leitores de matrículas. Fiquem por aí.
Começando pelos números, o GROK 4.6 marcou 61 no Índice de Inteligência do Artificial Analysis. É um modelo de fronteira novo da XAI, e o que chamou a atenção no Hacker News não foi só a pontuação, mas o timing e o mercado à volta dele. Alguns comentários repararam que a XAI soltou o GROK 4.6 logo depois que a DeepSeek publicou o próprio modelo novo, o V4 Pro 08-13. Alguém ainda especulou se os dois estavam correndo atrás do lançamento do Quen 3.8 Max, ou seja, uma rodada acelerada de anúncios de modelos de fronteira estourando em poucos dias.
E do lado de quem usa, a discussão virou sobre acesso. Um comentário destacou que, desde o GROK 4.5, a Cursor fechou uma oferta forte para modelos de fronteira. A assinatura rende muitos tokens dos modelos próprios dela, o GROK e o Composer, mesmo nos planos mais baratos, e o usuário praticamente não esbarra em limite, muito mais folga do que nas assinaturas da OpenAI ou da Anthropic. Então o foco virou menos para a pontuação em si, e mais para o quanto de acesso esse 61 de índice te dá na prática.
Agora, duas histórias ligadas dominaram a discussão. A Tailscale caçando uma corrupção de banco de dados que ela rastreou até um bug do SQLite com 16 anos de idade. E a Antithesis, do Carl Sverri, reproduzindo e confirmando o mesmo bug rapidinho, com uma postagem própria.
A Tailscale usa o SQLite como banco principal desde 2022. O control plan é dividido em shards, e cada um tem um banco SQLite acessado por um único processo em Go. É um design de escrita única, que o post faz questão de dizer, é exatamente assim que o SQLite deve ser usado. O backup tirava um snapshot completo a cada poucos minutos e mandava o arquivo inteiro para um bucket no S3. Sem incidente desde o começo de 2023 até agosto do ano passado, quando um pipeline que lia esses backups apontou erro e o Pragma Integrity Check encontrou corrupção. No total, 19 instâncias de corrupção em 6 meses até acharem a causa raiz.
E o desfecho é ótimo para a comunidade. A Tailscale comprou um contrato de suporte profissional com os desenvolvedores do SQLite e financiou um shim open source da camada VFS que isolou a race condition quase na hora. Por sinal, eles também descobriram um C-bug, um stale expression index. O bug principal, o chamado Well Reset, é uma data race com uma janela de tempo muito apertada, presente desde 2010. O time do SQLite achava que fosse improvável no uso comum, nunca o reproduziram organicamente e tiveram que escrever lógica de teste especial para forçar as circunstâncias. Já foi corrigido na versão 3.51.3. Nos comentários, o Simon Willison chamou atenção para o modelo, uma empresa financiando open source ao pagar por uma ferramenta de debug bem específica. E um outro usuário elogiou o pensamento de longo prazo, pagar para reconstruir a ferramenta certa, em vez de só tratar o sintoma. Do lançamento para concorrência de preço, o DeepSeek V4 Pro 08-13 virou tópico no Hacker News, a partir da página de listagem no Open Router. É o modelo Mixer of Experts, de larga escala, release GA do V4 Pro, lançado em 12 de agosto de 2026. O preço listado é de 43,5 centavos por milhão de tokens de entrada e 87 centavos por milhão de tokens de saída, com janela de contexto de 1 milhão de tokens e até 384 mil de saída. No Open Router, ele é hospedado por um único provedor, com as requisições indo direto, e a página lembra que caching e descontos costumam deixar o preço efetivamente pago bem abaixo do listado.
E a conversa nos comentários misturou comparação com custo. Um usuário avaliou que o modelo compete com o Opus 4.8, mas fica abaixo do Sol ou do Fable, sendo, no entanto, por volta de 20 vezes mais barato. Outro perguntou como ele se saía diante da versão atualizada do DeepSeek Flash, e a resposta foi: cerca de 5 pontos percentuais melhor, tipo 87% contra 82%.
Tema ainda um relato bem prático de quem usa o Pro via Open Router para code review. A pessoa disse que o Pro é muito melhor por tarefa do que o Flash. O Flash comete mais erros iniciais, aponta bug que não existe, ou diz que o código não compila quando compila, precisa rechecar, e gera muita saída, frequentemente 5 vezes mais, até chegar ao resultado certo, com padrões como espera, deixa-o rechecar. E na parte de preço, alguém lembrou que o valor é por token, e que o que importa é o preço por tarefa. Com outro participante contra-argumentando que, mesmo assim, sai mais barato, porque a DeepSeek cacheia bem mais, e relatando um custo equivalente que ele viu no próprio uso.
Fechando com a peça grande, o Qwen382.4T chegou ao Hacker News apontando para a página do modelo no Hugging Face. Pela Model Card, é a primeira vez que a família Qwen3.8 traz um modelo de classe Qwen Max com lançamento aberto. 2,4 trilhões de parâmetros totais, com 95 bilhões ativados, e 92 camadas. O cartão promete ganhos em codificação, trabalho profissional, pesquisa e tarefas agênticas de horizonte longo, e diz que o Qwen 3.8 Max é a versão oficial baseada nesse modelo, com visão, modo non-syncing, contexto de 1 milhão por padrão e ferramentas integradas.
Nos comentários, a reação misturou ceticismo e empolgação. Um usuário resumiu de forma direta: um modelo de cerca de 5 terabytes. Outro achou o cartão bom demais para ser verdade, e fora de qualquer alcance de hardware comum. Mas um terceiro fez a conta por outro ângulo. Na quantização de um bit, são 397 gigabytes, com 95 bilhões ativos por MAUE. O que, segundo ele, coloca um nível de desempenho do Opus 4.5 numa máquina que uma pessoa comum pode comprar, com tokens por segundo utilizáveis. O modelo lossless em BF16 teria 4,9 terabytes.
E a mesma pessoa foi até mais longe. A Model Card colocaria o modelo entre o Opus 4.8 e o Fable 5 e uma máquina com 7 terabytes de RAM, contando com texto e caixa de valores-chave, ainda estaria ao alcance de médias empresas. Para ser justo, ele listou que a versão open source perdeu, nada de capacidade de visão, contexto limitado a 250 mil, e ele espera que alguém acople uma torre de visão do QIMI 2.6 para restaurar isso, ainda que com menos desempenho. Também não há suporte a The Spark ou The Flash de fábrica, embora o MTP esteja presente. E ele relatou que já estendeu o contexto do Qwen anterior, o 3.5 de 397 bilhões, até 600 mil, com estabilidade até perto desse limite. Então, o resumo do dia: um lançamento atrás do outro, Grok, DeepSeek, Qwen, e o debate caminhando do mesmo jeito. Não é só a pontuação de referência, é quanto do modelo você realmente consegue usar e a que custo por tarefa. A Lovable fechou uma rodada série C de US$400 milhões, e isso elevou a avaliação da empresa de criação de apps com inteligência artificial para US$13,3 bilhões. A rodada foi liderada pela Menlo Ventures e co-liderada pelo Scale Up Europe Fund, gerido pela EQT, com uma lista longa de investidores europeus, latino-americanos, asiáticos e americanos subindo a bordo.
Os números de tração são impressionantes. Desde que a plataforma foi lançada, em novembro de 2024, a empresa afirma que as pessoas já criaram mais de 60 milhões de projetos e que os apps construídos por lá recebem mais de 900 milhões de visitas por mês. No primeiro ano, a Lovable alcançou funcionários de metade da Fortune 500, e menos de um ano depois esse alcance subiu para quase dois terços delas.
Mas no Hacker News a discussão é mais cética. Um comentarista pergunta se as pessoas ainda usam a ferramenta, lembrando que ela foi muito popular antes de o Codex e o Cloud Code surgirem, e questiona se ela continua sendo o caminho mais fácil para criar um site ou app hoje.
E teve resposta interessante. Um usuário diz que usou bastante o Cloud Code, mas ainda considera Lovable o caminho mais rápido para conseguir sistema de login e banco de dados prontos, ótima para um MVP de verdade. Outro relata conhecer alguém construindo uma comunidade pequena com a ferramenta, ainda decidindo se e como monetizar.
E aí um terceiro comentarista faz uma provocação. Talvez isso signifique que essa pessoa não paga pela ferramenta. E levanta a dúvida se uma avaliação de 13,3 bilhões de dólares estaria, na verdade, construída sobre influenciadores e olhos em vez de receita real.
Na Alemanha, um grupo de direitos digitais chamado HateAid apresentou uma queixa-crime contra a Meta e outras empresas que vendem os óculos de inteligência artificial da Meta no país, argumentando que os dispositivos violam as leis de privacidade. A queixa foi encaminhada à Unidade de Persecução de Crimes Digitais de Frankfurt, conhecida como ZIT.
E o alvo específico é o Ray-Ban Meta Wayfarer. A queixa mira a diretoria da Meta, unidades da fabricante de lentes Essilor Luxottica, que inclui a Ray-Ban, e quatro varejistas, Fielmann, Apollo Optic, Mr. Spex e MediaMarkt.
A linha do argumento é forte. A HateAid afirma que a queixa se baseia numa lei federal de proteção de dados digitais que proíbe a venda de dispositivos de comunicação projetados para filmar pessoas sem que elas percebam. A diretora-geral, Josephine Ballon, resumiu. Não há lugar para escapar dos óculos inteligentes. E você tem que esperar, a qualquer momento, ser filmado e depois exposto na internet.
A ZIT confirmou que recebeu a queixa e disse que vai investigar preliminarmente se há fundamento para uma investigação mais profunda. A MediaMarkt Saturn afirmou levar a queixa muito a sério e diz que seus fornecedores têm obrigações contratuais de conformidade legal. Já a Mr. Spex disse não ter sido oficialmente notificada, mas que leva a proteção da privacidade muito a sério. Um regulador de comunicações digitais também teria dito que acompanha o mercado de perto.
E nos comentários do Hacker News, um usuário explicou o cerne da questão jurídica. A lei central usada pela HateAid exige que dispositivos de gravação sejam visíveis como tais, e óculos não são exatamente isso.
O Google anunciou o Pixel Watch 5 e o relógio chega com uma aposta forte em assistência proativa baseada em inteligência artificial, no que o Google chama de Gemini Intelligence, além do que ele apresenta como o GPS mais preciso já oferecido na linha.
A novidade que chama mais atenção são os recursos chamados Health Guardian. Isso inclui detecção de emergências respiratórias, apresentada como inédita no setor, e a capacidade de pedir socorro se o usuário estiver sem resposta. Também tem resumos mensais de tendências de bem-estar cobrindo pressão arterial, sono e saúde metabólica. As pré-vendas começam dia 12 e a disponibilidade geral no dia 20, com o relógio descrito como mais rápido que os modelos anteriores.
Mas no Hacker News, o ponto central da conversa é a bateria de 30 horas. E quem submeteu a história é bem direto. Diz que isso é um impeditivo, porque usa um Garmin Forerunner há alguns anos e a bateria dura 2 semanas.
Teve quem defendesse o outro lado, dizendo que não é tão problemático quanto parecia. Um usuário trocou o Garmin por um Apple Watch, com menos bateria, para trabalho de desenvolvimento e mal notou a diferença. Carregar celular, relógio e fones virou só um checklist noturno.
E um terceiro comentarista trouxe um argumento interessante na direção oposta. Diz que depende do uso, porque gosta do rastreio de sono e das métricas noturnas e considera a frequência cardíaca de repouso e variabilidade da frequência cardíaca um dos melhores sinais precoces de overtraining. Outro acrescentou que, diferente de fones e celular, o relógio fica mesmo no pulso à noite para monitorar o sono, que é um dos principais pontos de venda desses aparelhos.
Para fechar, uma discussão bem técnica no Hacker News sobre uma arquitetura chamada HTML over WebSockets. A ideia é construir single-page apps enviando do servidor o HTML já montado por um canal WebSocket, em vez de mandar JSON. O cliente só coloca o HTML no lugar certo e toda a lógica de renderização fica no back-end, numa única linguagem, sem contratos e sem API.
O artigo enquadra isso como Hypermedia ou HTML over the wire, com 3 variantes. Tem a versão sobre HTTP, requisição a requisição, usando HTMLX ou Unicorn. Tem a versão sobre SSE, um canal unidirecional contínuo, com o DataStar. E tem a versão sobre WebSockets, o canal permanente bidirecional, que é o caso do Phoenix Live View ou do Django Live View.
A origem é atribuída a Chris McCord, criador do Phoenix, que apresentou o Live View na EliSirConf de 2019 e construiu um clone de Twitter em 15 minutos, em tempo real, sem JavaScript de renderização e sem React, Angular ou Vue. O artigo ressalva que JavaScript ainda é usado no cliente, mas só para criar o canal e posicionar o HTML, além de tarefas secundárias como animações e eventos.
No fluxo descrito, o navegador pede uma página, o servidor consulta o banco, renderiza com seu template engine e devolve o HTML, CSS e JS montados, e como o canal não fecha, o servidor pode enviar mudanças sem o cliente pedir, por broadcast. Ou seja, o servidor empurra as atualizações na hora em que elas acontecem.
A reação do Hacker News foi dividida, e uma das respostas é bem irónica. Um usuário pergunta se é sátira ou isca de raiva, e diz que o autor reinventou uma aplicação multipágina com passos extras. Mas outro defende a abordagem para sites renderizados no servidor com atualizações parciais, resumindo como 90% do benefício de uma single page app com 10% do código, sem API e sem a complexidade de sincronizar o estado entre banco e navegador. E é essa discussão sobre quanto JavaScript de verdade é necessário que fica no ar, uma pergunta que cada projeto acaba respondendo de um jeito.
O ponto de partida da conversa de hoje no Hacker News é um tópico que questiona se o e-block e o Origin está desistindo de combater os anúncios do Facebook. A discussão nasce de um post que aponta para um artigo externo, além de referências a discussões no Reddit e a uma matéria sobre como os anúncios na rede se tornaram difíceis de bloquear.
E o que chama atenção é onde a conversa vai parar. Um comentarista chamado Jetfrey especula: quando os modelos de linguagem ficarem rápidos o bastante para processar imagens em tempo real, a Apple, ou qualquer empresa, poderia lançar um motor de navegação que simplesmente mascara todos os anúncios. Segundo essa visão, em alguns anos o negócio de anúncios no navegador estaria em fase terminal.
E aí tem uma reação bem direta. Outro usuário, Ed Viscosity 2, responde que esse é o primeiro e único caso de uso desses modelos pelo qual está genuinamente animado. Mas nem todo mundo compra a ideia.
Exato. O Alessandro B. chama isso de ingenuidade. No cenário muito mais provável, na visão dele, a IA seria usada para adicionar ou substituir anúncios de um jeito que agora seria impossível de remover, e rodar sua própria IA no navegador seria desautorizado sob o argumento de garantir uma experiência de navegação segura.
E ainda tem quem duvide que a Apple lidere isso. O Monooso lembra que o Safari não tem bloqueador de anúncios embutido e que um movimento desse tipo seria presumivelmente incompatível com o altamente lucrativo acordo de busca da Apple com o Google.
Fechando esse primeiro bloco, o Gedulli observa que é impressionante como as pessoas acham que a Apple tem reputação limpa por ter adicionado uma fina camada de indireção à sua participação no ecossistema de vigilância, e o MetaHost lembra como a Apple tem tratado isso historicamente.
Mudando de assunto para o tráfego falso de bots, temos um tópico no Hacker News assinado por Gavin King, ligado a um índice chamado Agentic Web Index, da Known Agents. É uma análise em atualização contínua de tráfego de bots contra humanos, scraping e coleta de dados por IA, indexação de busca, navegação e conformidade com robots.txt em mais de 5 mil sites.
E o título do tópico já entrega a tese: alguém está realizando varreduras em massa de vulnerabilidades com bots de IA falsificados, como o CloudBot. Ou seja, não é só gente monitorando bots, é gente se passando por bots famosos para varrer o que não deveria.
Os números dão o contexto. O índice mostra que 35% das visitas vêm de bots, 2 pontos a menos que nos 90 dias anteriores. Desse tráfego de bots, 28% é relacionado a IA e 11 pontos a mais na mesma comparação. E a eficácia do robots testifica em 98,5%.
Quando você olha os tipos de agente com mais atividade, tem de tudo.
rastreadores de busca de busca, rastreadores de SEO, rastreadores de busca de AIA, ferramentas de apoio a desenvolvedores, coletores de dados e mais uma série de categorias. Entre os principais visitantes estão o BingBot, o GoogleBot e o AhiresBot, além do próprio CloudBot.
E aí vem a parte importante que o Bender levanta. Muitos desses identificadores de agente são frequentemente falsificados. A sugestão dele é verificar qual provedor de rede é dono do endereço IP de origem. Quando você bloqueia a maioria dos provedores de servidores virtuais privados, a maior parte dos bots falsificados desaparece. Sobram alguns rodando de endereços residenciais e celulares com código sequestrado, onde certas ferramentas funcionam como intermediários de rede.
Ou seja, os números mostram um cenário, mas o diagnóstico real é que boa parte desse tráfego pode não ser de quem diz ser, o que muda completamente como você deve ler essas estatísticas.
Do tráfego falso para produtividade falsa. O ensaio central aqui é do Florian Herent, intitulado A IA está removendo a classe média da engenharia de software, publicado no blog dele. A tese é repetida direto na descrição. A IA faz projetos com cultura de engenharia fraca falharem muito mais rápido.
E ele pinta o cenário com uma segunda-feira comum de 2026. Os engenheiros abrem o computador e encontram 7 solicitações de revisão esperando. A primeira tem mais de 24 mil linhas adicionadas e quase 4 mil removidas, com uma descrição gerada por IA.
E aqui está o problema central. O time fez mais mudanças desde sexta-feira do que costumava fazer durante semanas de ausência. As pessoas agora deixam o agente trabalhando por algumas horas e abrem uma solicitação de revisão. Para um olho destreinado, funciona, o código roda e parece funcional, então eles continuam até o projeto chegar num ponto em que ninguém sabe como nada funciona.
Ele usa uma analogia bastante clara. É como comprar um carro de luxo no cartão de crédito. Você não vê a dívida, só vê o carro. Quando um bug estranho é relatado, ninguém sabe de onde vêm os dados. A resposta acaba sendo, deixa eu perguntar ao Cloud.
O argumento dele é que você não pode mais se dar o luxo de ter engenheiros ruins, porque qualquer um produz mais código em um dia do que costumava produzir em um ano. E ele lista as falhas do cenário. Quem abriu aquele pedido gigante deveria ter parado o agente antes, dividido o trabalho e questionado as abstrações. O revisor deveria ter recusado, e quem adicionou uma peça grande de infraestrutura como Kafka deveria explicar o porquê.
Mas ele faz uma ressalva importante. Dívida técnica não é sempre ruim, desde que você saiba que é um atalho. O problema é reverter. Um modelo adiciona tabelas ao banco de dados em 10 min, mas removê-las depois exige plano de migração e cuidado. A pergunta que fica é se os times sabem quanto estão acumulando antes de ser tarde demais.
Para fechar, a Zed anunciou Delta, um ambiente multiplayer para programar com agentes e revisar o que eles constroem, com convite para um beta privado. O post é assinado pelo Nathan Sobo e a ideia central é o Delta DB, replicar conversa e área de trabalho de código juntas, em tempo real, para todo mundo numa mesma thread de discussão.
E o detalhe crucial é como isso convive com o JIT que todos já usam. Cada edição e cada conversa fica capturada entre commits. Colegas que nunca abrem o Delta veem apenas um repositório JIT normal. Ou seja, dá para ter a discussão e o código sincronizados sem quebrar o fluxo de quem não adotou a ferramenta.
E os comentários podem anexar a qualquer coisa, a conversa ou a qualquer linha de código tenha sido tocada por um agente ontem ou escrita por um humano há 3 anos. As threads são privadas até serem compartilhadas e cada participante tem uma cópia local do código sincronizada em tempo real.
Também tem um lado prático. Você pode mover o trabalho para um servidor na nuvem, fechar o laptop e o agente continua trabalhando. E compartilhar a thread por link permite abrir logo no navegador, sem instalar nada. Porque o Delta é o mesmo aplicativo compilado para rodar na web. A integração com agentes de terceiros começa pelo Cloud Code.
Mas nem todo mundo está convencido da abordagem. O DexWiz critica os resumos de IA para código. O código é sucinto, mas os modelos costumam ser verbosos, então muitas vezes você lê um parágrafo inteiro para explicar poucas linhas, ou pior, o resumo pula casos de borda e critérios importantes. Ainda assim, ele gosta da ideia de usar modelos de linguagem como apoio em alguma outra função.
E é nesse ponto que a gente fica. A proposta do Delta é tentar dar visibilidade e contexto humano ao trabalho dos agentes, enquanto o debate mais amplo da engenharia de software gira exatamente em torno de quanto controle e compreensão os times deveriam manter sobre o código que os agentes produzem. As duas conversas se encontram no mesmo lugar.
Vamos começar por uma perda que atravessa a história do Amiga. O Dr. Tim King morreu no final de julho, segundo confirmação da família, e o obituário foi publicado no início de agosto por uma publicação dedicada à comunidade Amiga. E não é exagero dizer que ele ajudou a construir uma peça central desse mundo.
King estudou ciência da computação em Cambridge, onde concluiu o doutorado em 1979, e ainda como estudante desenvolveu um sistema operacional chamado Tripos, um sistema multitarefa preemptivo, escrito numa linguagem chamada BCPL. Em 1984, ele se juntou à Metacomco e levou o Tripos junto, e lá o sistema foi adaptado para o Amiga e integrado ao sistema operacional do novo computador como Amigados, ou seja, a base do famoso sistema de arquivos e da linha de comando do Amiga tem a marca dele.
Depois da Metacomco, ele fundou a Perihelion em 1986, uma empresa focada em sistemas operacionais, processamento paralelo e tecnologia transputer. Mais tarde, fundou também o provedor de internet UK Online, mas é interessante ver como a contribuição dele aparece nos comentários da comunidade. Vários usuários daquele agregador de notícias dizem que devem parte significativa da própria formação técnica a ele.
Um deles conta que nunca tinha ouvido o nome até agora, mas que o Amigados foi a porta de entrada para a interface de linha de comando e, anos depois, para a linha de comando do Linux. Outro eco a isso diz que o Amigados, baseado no Tripos, foi o primeiro sistema operacional com uma linha de comando de verdade que ele usou, e foi também onde aprendeu a linguagem C. E tem um terceiro que aprendeu C num Amiga 1000, e juntou 300 na época para comprar o compilador Lattice C e os manuais. Um preço salgado em meados dos anos 80, e ele acha engraçado como ferramentas muito melhores hoje são praticamente de graça.
Então, para uma geração inteira, o trabalho do Tim King foi a porta de entrada para o mundo da linha de comando e da programação. Não é à toa que o obituário destaca a contribuição significativa dele à história do Amiga, e pelos comentários, a influência foi bem mais longe do que a máquina em si.
Mudando de assunto, mas ainda na área de tecnologia e programas, agora sobre o que os modelos de linguagem grandes realmente sabem fazer em matemática. O matemático Timothy Gowers escreveu um texto no seu blog, na primeira semana de agosto.
Isso mesmo. E ele escreveu poucos dias depois de a OpenAI anunciar que tinha resolvido 10 grandes problemas de matemática e ciência da computação teórica. Foram incluídos aí a primeira construção de um grupo não-sofic e a prova de que o número de RAMs e multicolor cresce de forma super exponencial. O próprio Gowers deixa claro que escreveu na expectativa de que as capacidades desses modelos mudem depressa. O texto funciona como um registro da situação naquela data.
Ele considera os resultados extraordinariamente impressionantes, mas faz uma observação importante. Os modelos ainda não parecem melhores do que todos os humanos em todos os aspectos da matemática. Se fossem, a vantagem de velocidade produziria uma inundação de resultados. E repara numa coincidência curiosa. Os problemas mais famosos que foram resolvidos eram quase todos contra-exemplos. Além dos dois que citamos, a conjectura de Jacobi e a conjectura da distância unitária.
E isso leva a perguntar o que conta realmente como encontrar um contra-exemplo e por que razão estes modelos seriam particularmente bons nisso. Um dos comentadores transcreveu a nota final do Gowers sobre o que ele considera um sinal de nível humano. seria vermos os modelos aprovar teoremas com métodos novos e surpreendentes que, em retrospectiva, pareçam belos e naturais, difíceis de descobrir por acidente. Ele admite que é difícil dizer exatamente o que contaria como tal, mas acha que o reconheceremos quando o virmos.
Agora, um outro comentador contesta com avaliações próprias, dizendo que não confia nos benchmarks publicados pelos próprios fornecedores. Ou seja, por um lado temos os resultados anunciados e o próprio Gowers a dizer que são impressionantes. Por outro, há quem desconfie da forma como essas capacidades são medidas. A pergunta central fica no ar. Como distinguimos um avanço real de um resultado bem anunciado?
Fechamos com um debate sobre privacidade e vigilância nas ruas. Um artigo defende que buscas em dados históricos de leitores automatizados de placas de veículos, os AEPR, devam exigir mandado judicial. O autor trabalha regularmente com departamentos de polícia e foi testemunha especialista do Institute for Justice num processo em Norfolk, na Virgínia.
E o desfecho desse processo é bem ilustrativo. O juiz decidiu contra os autores da ação, mas escreveu que a vigilância via esses leitores pode se tornar intrusiva demais e violar padrões de privacidade em algum ponto. Só que em Norfolk, naquele momento, a resposta era não hoje. Ou seja, o próprio tribunal reconheceu o limite, mas adiou a decisão de chegar até ele.
O autor baseia-se em decisões anteriores para argumentar que é uma questão de quando, não de se. Mas o que ele diz sobre as câmeras em si é curioso. São um bom investimento para a polícia e custam menos de 3 mil cada uma. Só que a evidência de que reduzem crime é, nas palavras dele, meh. E ele critica tanto os padrões atuais contra abuso, que chama de risíveis, como a saída de simplesmente não reter dados, que considera muito ruim, porque não impede buscas ilegais e limita investigações legítimas.
E a discussão nos comentários acaba por mostrar por que este assunto é tão difícil. Um participante argumenta que leitor de placas é um nome enganoso. São câmaras de propósito geral conectadas à internet, reprogramáveis por quem tiver acesso, como campainhas que depois se transformaram em rede de vigilância. Outro rebate com um exagero. Pela mesma lógica, comprar um computador exigiria verificação de antecedentes. E um terceiro diz que a comparação nem faz sentido, notando que as câmaras ficam em espaços públicos e fornecem inteligência de vigilância.
E é aí que mora o nó da questão. Os dados são colhidos num espaço público, mas o ponto em debate é o que pode ser feito com esse histórico acumulado ao longo do tempo. E se isso, por si só, já constitui vigilância que devia ser controlada por mandado. Uma pergunta que vai continuar a surgir à medida que essas câmeras se espalham pelas cidades. E com isso fechamos mais um episódio, mas antes, relembrando os destaques, o GROK 4.6 marcou 61 no índice Artificial Analysis, a DeepSeek lançou o V4 Pro 08113 e a Lovable levantou uma série C de $400 milhões, avaliada em 13,3 bilhões.
Muita coisa mesmo! E os debates também foram intensos. A polêmica do uBlock Origin, a discussão sobre o papel da inteligência artificial na engenharia de software e a homenagem ao Dr. Tim King, que nos deixou.
Exato, sem esquecer dos anúncios do Pixel Watch 5, do Delta da Zed e daquela reflexão do Timothy Gowers sobre a matemática que os modelos de linguagem realmente dominam.
Um resumo completo. Eu sou o apresentador B, e esse foi o resumo de hoje.
E eu, apresentador A. Até a próxima e obrigado por ouvir.